semestre. Pelo texto aprovado, a Mobilização Nacional de Resposta Integrada em Desastres funcionará em regime de cooperação entre a União e os Estados. Assim como ocorre atualmente com a Força Nacional de Segurança Pública, a Unidade Especial de Bombeiros deverá ser acionada pelo governador do Estado atingido pela catástrofe. A atuação do grupo também poderá ser solicitada por um ministro de Estado. Como explica Lúcio Moschini, o objetivo da proposta é equipar o país com um grupo de socorro treinado e com comando centralizado, capaz de dar respostas rápidas em casos de emergências.
Essa instituição, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter estrutura organizacional, ela tem que ter treinamento, tem que ter comandante e não precisa de fazer nenhum concurso. Basta que os estados se habilitem para fazer parte dessa Força Nacional, enviem seus membros, esses membros serão treinados dentro de uma instituição totalmente regulamentada, com hierarquia, e quando sim houver a necessidade, essa Força Nacional será acionada, vai tomar as providências necessárias de acordo com o desastre.
Ainda de acordo com o projeto aprovado, a gestão e o treinamento do grupo serão compartilhados entre os Ministérios da Integração, do Meio Ambiente e da Justiça e Segurança Pública. O financiamento virá de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, do orçamento do PrevFogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, e do Sistema Nacional de Defesa Civil. Na Comissão de Segurança Pública, o relator, deputado delegado Bruno Lima, de São Paulo, promoveu pequenas mudanças no texto. Dentre elas, alterou o nome do Grupamento Especial de Bombeiros. O texto inicial previa Brigada de Mobilização Nacional. Foi o relator que propôs renomear o grupo para Mobilização Nacional de Resposta Integrada em Desastres. Segundo o delegado Bruno Lima, a alteração visa adequar a iniciativa à realidade federativa e ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O projeto ainda passará pela análise de 4 comissões da Câmara. Se aprovado, terá de passar também pelo Senado antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Comissão aprova a proposta que prioriza municípios atingidos por desastre climático em emendas de bancadas. Vamos saber mais sobre a matéria com a repórter Júlia Lopes.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que determina prioridade nas emendas de bancada estadual ao orçamento federal para os municípios atingidos por calamidades climáticas reconhecidas pela Defesa Civil Estadual nos últimos 5 anos. As emendas de bancada são destinadas a projetos estruturantes nos estados e no Distrito Federal. Pelo texto aprovado, os recursos poderão ser direcionados a obras de infraestrutura mais resilientes, com uso de tecnologias inovadoras, sistemas eficientes de drenagem, materiais mais duráveis e soluções de energia limpa, reduzindo os impactos de eventos climáticos extremos. O relator do projeto, deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, destacou a importância da correta distribuição desses recursos para fortalecer os municípios mais vulneráveis.
Os municípios afetados com problemas climáticos têm diversos problemas para enfrentar. E, naturalmente, a celeridade dos recursos faz com que os prefeitos possam planejar, né, a reconstrução do seu município, possa fazer com que os recursos cheguem na ponta.
A proposta também ressalta que infraestruturas adaptadas às novas realidades climáticas ajudam a proteger vidas e patrimônios, além de atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento local. Em janeiro deste ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 137 cidades afetadas por desastres, como estiagem, seca, vendavais, granizo, inundações e incêndios florestais. O Ministério lembra que municípios com reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A proposta altera a Lei Complementar 210 de 2024, que trata da apresentação e execução das emendas ao orçamento, e agora segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Ciência e tecnologia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, manifesta apoio ao projeto que proíbe as apostas esportivas online, conhecidas como bets. O parlamentar alega que esse tipo de jogo provoca endividamento, dependência psicológica e problemas de saúde mental.
Na avaliação de Helder Salomão, a regulamentação das plataformas digitais é um passo importante para combater práticas que prejudicam as famílias brasileiras. Para ele, a regulação das redes sociais não restringe a liberdade de expressão, mas coíbe o cometimento de crimes digitais.
Sargento Faur, do PL do Paraná, também critica as apostas online e ressalta que votou contra a proposta que regulamentou o setor. Segundo o parlamentar, as bets provocam o endividamento e prejuízos financeiros para muitas famílias brasileiras.
Sargento Faur alerta ainda para os riscos do jogo compulsivo. O deputado orienta pessoas com sinais de dependência a buscar ajuda profissional.
Educação.
Ranieri Paulino, do Republicanos, defende a criação da Universidade Federal do Brejo, com sede em Guarabira, na Paraíba. Segundo ele, a instituição atenderia uma demanda histórica da região e pode ampliar o acesso ao ensino superior público, além de impulsionar o desenvolvimento local.
Ranieri Paulino propõe ainda que o Hospital Regional Antônio Paulino Filho funcione como hospital-escola. Ele argumenta que a iniciativa contribui para qualificar o atendimento no SUS e ampliar a oferta de médicos e enfermeiros no interior da Paraíba.
Habitação.
A Comissão da Câmara aprova a proposta que prioriza a adaptação de moradias para pessoas com deficiência em programas habitacionais. A repórter Sofia Peçanha tem mais informações sobre a iniciativa.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, anteriormente, priorizava a pessoa com deficiência ou seu responsável na aquisição de imóvel para moradia própria, sendo reservados, no mínimo, 3% das unidades habitacionais. O autor do projeto, o deputado Fausto Júnior, do União do Amazonas, entende que não se trata apenas do direito à moradia, mas sim do direito à moradia digna, ou seja, um lar que seja seguro, saudável, habitável e acessível em todos os aspectos. O projeto sugere que a alteração não modifique o percentual mínimo de 3% estabelecido por lei, já que cada programa habitacional apresenta demandas específicas. O texto alerta que o aumento desse percentual poderia gerar custos desnecessários aos entes federativos, sem garantir que todas as necessidades fossem efetivamente atendidas. Dessa forma, a medida propõe que, caso haja demanda superior ao mínimo estabelecido, o responsável pelo programa habitacional promova as adaptações necessárias em unidades já construídas ou em construção, garantindo assim que todas as pessoas com deficiência interessadas sejam atendidas. O deputado Duarte Júnior, do Maranhão, relator na comissão, reforçou que em relação a edificações multifamiliares, o estatuto já prevê que a pessoa com deficiência e seu responsável tenham acessibilidade garantida nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais.
Garantir que essas construções sejam acessíveis. Mais recentemente, a gente aprovou algumas alterações no programa Minha Casa Minha Vida e um ponto que foi inserido foi exatamente esse, para que tivesse a certeza inequívoca de que essas construções fossem acessíveis e as pessoas com deficiência, no caso das moradias verticais, nos prédios, pudessem ter ali os primeiros andares, os térreos, priorização das pessoas com deficiência.
O direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que abrange diversos fatores, como habitabilidade, acessibilidade, localização adequada, infraestrutura, dentre outros. Agora, o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas dos chamados crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal de calúnia, injúria ou difamação. A denúncia deve ser feita em uma delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação pedindo a retratação do agressor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Votação.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, critica parte da oposição por obstruir a votação do projeto que tipifica o crime de misoginia. A deputada considera que a medida é um instrumento de combate à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Fernanda Melchiona também cobra o avanço de outras pautas em tramitação no Congresso, como a instalação da CPMI sobre o Banco Master e a votação do projeto que prevê a redução da escala de trabalho. Para ela, essas propostas respondem a demandas relevantes da sociedade.
Ismael, do PL de Santa Catarina, manifesta preocupação com a proposta que cria o crime de misoginia. Na avaliação do deputado, a redação da proposta pode gerar interpretações amplas e afetar direitos como a liberdade de expressão religiosa, de consciência e de ensino.
Ismael defende, então, o fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, com ampliação da rede de acolhimento, capacitação de agentes públicos, produção de dados, apoio às vítimas e campanhas de conscientização.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, defende projeto que cria o auxílio financeiro mensal para mães atípicas. Na explicação da deputada, a medida oferece apoio financeiro às mães que deixam o trabalho para cuidar de filhos que exigem acompanhamento permanente.
Carla Dixon acrescenta que o benefício seria concedido independentemente do benefício de prestação continuada, o BPC. Para ela, a medida reconhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias atípicas e amplia a rede de proteção a essas mães.
Transportes.
Carros com mais de 5 anos de fabricação poderão ser obrigados a passar por vistoria periódica. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que estabelece a vistoria veicular periódica para carros com mais de 5 anos de fabricação. Atualmente, essa vistoria é exigida apenas em ocasiões específicas, como durante a venda do veículo. A proposta consolida no Código de Trânsito Brasileiro várias regras que hoje estão dispersas em resoluções do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A vistoria passaria a integrar a verificação de itens de segurança com o controle de emissão de poluentes e ruídos. Também seria exigida em casos de recuperação de veículo roubado e suspeita de clonagem. A condução de veículos sem vistoria obrigatória ou com laudo de reprovação se tornaria infração grave na carteira de habilitação com multa de R$ 195,00 e retenção do carro até a regularização. A proposta é do deputado Fausto Pinato, que rebate algumas críticas que o texto recebeu nas redes sociais.
Quando eu propus esse projeto, a intenção nunca foi onerar o cidadão mais pobre ou mais rico. O problema é que eu mexi numa ferida sem querer, né? Ter um comércio de autopeça de carros mais velhos nisso e mexeu com pessoas realmente que estão ligadas ao crime organizado, principalmente na questão de autopeça e roubo de veículos. Então eu queria dizer ao cidadão. Aquele cidadão mais pobre não onera nada.
A proposta de vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos de fabricação foi aprovada na Comissão de Viação e Transporte, com ajustes feitos pelo relator deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O texto está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619 619 ou pelo portal cd.leg.br/light. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora.
Justiça.
O projeto de Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, endurece o combate à corrupção sistêmica. A proposta, segundo ele, prevê a responsabilização de agentes públicos e de pessoas envolvidas em esquemas de corrupção, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.
O parlamentar afirma que a iniciativa fortalece os mecanismos de transparência e fiscalização no poder público. Paulo Soares também defende a apuração de denúncias de corrupção e diz que pretende atuar no Congresso em defesa do combate aos desvios de recursos públicos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sugere o endurecimento das regras sobre a guarda de dinheiro em espécie por agentes públicos. O deputado sustenta que valores elevados encontrados em operações policiais levantam suspeitas sobre a origem dos recursos.
Para Chico Alencar, a manutenção de grandes quantias de dinheiro em espécie, principalmente em períodos eleitorais, compromete a transparência da administração pública. Ele considera que a medida fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na atuação de agentes públicos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, defende as investigações sobre supostos recursos do Banco Mar destinados ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. Ele diz que é necessário esclarecer a origem, a destinação e a aplicação dos valores envolvidos.
Antônio de Paula reforça que as investigações devem alcançar todos os agentes políticos, independentemente de posicionamento ideológico. Ele também manifesta confiança na condução do caso pelo ministro André Mendonça e defende a transparência na apuração dos fatos.
Segurança Pública.
Messias Donato, do União do Espírito Santo, defende o enquadramento das facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, frente à decisão do governo estadunidense de sancionar cidadãos e empresas brasileiras ligadas a esses grupos.
Na opinião de Messias Donato, a medida é urgente para sufocar os negócios ilícitos dessas organizações no país. O congressista critica ainda a relutância do governo brasileiro em classificar como terrorismo as táticas de pânico e de submissão que esses grupos impõem à sociedade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o serviço digital de seguro-desemprego para trabalhadores formais. A auditoria identificou limitações no atendimento ao público, demora na análise de recursos e falhas de integração entre sistemas. O tribunal constatou que empregadores precisam inserir os mesmos dados no Empregador Web e no E-Social, duas plataformas do governo usadas para registrar informações trabalhistas. Essa duplicidade aumenta o risco de erros e pode dificultar o acesso de trabalhadores ao benefício. O TCU determinou que o Ministério do Trabalho e Emprego adote medidas em 180 dias para integrar o serviço de seguro-desemprego ao E-Social. O objetivo é tornar o processo mais simples, rápido e eficiente para trabalhadores e empregadores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Laços de afeto. Do poeta e escritor gaúcho Mário Quintana, encontramos uma preciosidade que fala sobre algo muito simples. Um laço. Escreveu ele. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço, uma fita, dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço. Coração com coração. Tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde eu faço. E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando devagarzinho. Desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente. O cabelo fica solto no vestido. E na fita, que curioso. Não faltou nem um pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade. Tudo que é sentimento, como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz, laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz, romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Tem toda razão o poeta em sua analogia. Amor e amizade são sentimentos altruístas. Quem ama, somente deseja o bem do ser amado. Por isso, não interfere em suas escolhas, em seus desejos. Sugere e opina, mas deixa livre o outro para a tomada das próprias decisões. Quem ama, auxilia o amado a atingir seus objetivos. Nunca cobra o ofertado, nem exige nada em troca. Quem ama não aprisiona o amado, não o algema ao seu lado. Ama e deixa o amado livre para estender suas asas. Assim crescem os dois, pois há espaços para ambos conquistarem. Na amizade, não se faz diferente o panorama. O verdadeiro amigo não deseja que o outro pense como ele próprio, pois reconhece que os pensamentos são criações originais de cada um. Entende que o amigo é uma bênção que lhe cabe cultivar e o auxilia a realizar a sua felicidade sem cogitar da sua própria. Sente-se feliz com o bem daquele a quem devota amizade. Entende que cada criatura humana é um ser inteligente em transformação e que, por vezes, poderão ocorrer mudanças na forma de pensar, de agir do outro. Mudanças que nem sempre estarão na mesma direção das suas próprias escolhas. O amigo enxerga defeitos no coração do outro, mas sabe amá-lo e entendê-lo mesmo assim. E se ventos diversos se apresentam, criando distâncias entre ambos, jamais buscará desacreditar ou desmoralizar aquele amigo. Tudo isso porque a aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Um laço que ata, um laço que se desata. Aqueles a quem oferecemos o coração poderão se distanciar, buscar outros caminhos, atravessar outras fronteiras. Eles têm o direito de assim proceder, se o desejarem. De nossa parte, lembremos da leveza do laço e cuidemos para que não se transforme em nó que prende e retém. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.
YC 293,3 MHz. Rádio Gazeta FM. Rio Branco, Acre, Brasil. em tempo real pela internet. Acesse www.radiogazetafm93.net.
Começa agora a sequência RV Hits. Nos próximos 60 minutos, vamos ouvir juntos os sucessos e os clássicos nacionais, internacionais e regionais de todos os tempos, selecionados especialmente para você.
Não me venha falar na malícia de toda mulher. Sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca, não cale na boca, notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender. Tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade e a verdade é o seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Você sabe entender, tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade e a verdade é o seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir?
Os clássicos, só na Gazeta FM 93,3, a rádio do seu jeito.
Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus cílios, suas caras. Precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu rosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada, se eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema, te conto de amor. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. gente se ajeita na cama pequena. Te faço um poema, te cubro de amor.
Thank you. things you didn't know. I was so close, so bad. And I don't think he's coming back.
Late this Sunday.
He gave a reason. Reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so close, so mad. And I don't think he's coming back.
Gazeta FM.
É que não sobrou espaço pra outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço, no de mais ninguém. Agora que todo amor eu tô jogando fora, e qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça.
Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração.
É que não sobrou espaço pra outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço, não de mais ninguém.
A rádio do seu jeito.
Kleber e Cauã e Barões da Pisadinha.
Que é isso, menino?
Quer me ligar, aperta logo o dedo. Tá escondendo que não é segredo. E você me quer de novo. Fazendo lobezinho gostoso, não é orgulho, é maldade. Admite que tá com saudade. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar. Pede pra voltar. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar.
Não é orgulho, é maldade. Admite que tá com saudade. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar. Pede pra voltar. Saudade da roupa caindo, da língua na boca, da pegada louca. Cê não vai superar.
Pisadinha! Tamo junto! Coisa linda!
Você está ouvindo Sequência RV Hits na 93,3 FM. Seleção musical de Roberto Vinícius.
vivo na internet para você.
Acesse nosso site
www.radiogazetafm93.net.
CYC 200, 93,3 MHz. Rádio Gazeta FM, Rio Branco, Acre, Brasil. Em tempo real pela internet. Acesse www.radiogazetafm93.net.
Acesse www.agazetadoacre.com. O nosso jornal na internet para você. Agazetadoacre.com. Compromisso com a Amazônia.
Sabendo que nem espanto delírio, você me deixou. E aqui dentro meu coração ficou batido. Nessa cidade não vou mais subir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Oh, não foi no mais me coração, tá doendo aqui na solidão. Não foi no mais me sentir. Volta logo pra São Paulo Madrid.
Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Ficar sem você me mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid.
Vamos ver aqui, todo mundo vai.
Não foi no mais
chegar mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloca esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo breu. Mira a gente, seus olhos são tão meus. Mira a gente, meu coração foi quente.
Mesmo bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa, te tatuagem, a luz de todo breu.
The right.